Dá para complementar, depois que o senador Mocca começou a falar, eu me lembrei de uma coisa que eu também deixei sem fazer o questionamento. Ouvi, né? Não foi assim uma afirmação, mas de que nesse pacote chinês, vamos chamar assim, né? Esses recursos que poderão ser investidos no Brasil, tem algo de um acordo mais potentoso entre o Brasil e a própria China para desenvolvimento de biotecnologias.
Eu mencionei.
Ah, você mencionou. Mencionei. Então, também, se depois puder fazer algum comentário sobre esse assunto. Muito obrigado.
Porque foi fruto da conversa com a ministra, estava muito entusiasmada, a ministra da Agricultura, a senadora
Cátia Abreu. Ah, foi
Vossa Excelência. Falando, eu falei para ele também, para o presidente, doutor Maurício, sobre o que pode acontecer a partir dessa cooperação com a China, que é não só grande importadora de soja, no caso da soja, que hoje é, digamos, o produto de maior dependência tecnológica, pela relevância econômica que tem, e ela não tem área para produzir soja, mas nós temos, ela está comprando, inclusive na África, está produzindo, a China está com acordos na África, porque precisa atender a população. Eu queria passar a palavra ao então presidente da Embrapa, doutor Maurício, para a sua exposição, já encaminhando dentro dessas colocações feitas, embora o senhor tenha certamente trazido alguma informação adicional, tá, doutor Maurício?
Muito bem. Meu bom dia à senadora Ana Amélia, que preside a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal. Também cumprimentar o senador Blairo Maggi, senador Valdemir Mocca, o senador Donizete Nogueira, já agradecendo aos senadores pelas considerações iniciais, pelas questões colocadas que serão muito úteis para nos orientar aqui na nossa apresentação. Eu agradeço ao senador Blairo Maggi pelo destaque aos pontos que ele julga relevantes e importantes em relação à agenda, às prioridades, ao foco da nossa organização. Eu vou procurar, ao longo da minha breve apresentação, senador, endereçar as questões que o senhor nos coloca. Da mesma forma, senador Mocca, eu vou procurar também, ao longo da apresentação, responder as questões e as preocupações que o senhor nos traz. Eu agradeço, eu acho que é assim que a gente avança, né, a partir da visão de pessoas que têm uma experiência substancial, como o senador Blair, um grande empresário, um grande líder, e os seus comentários, as suas referências são extremamente relevantes, e a gente agradece, senador, pela crítica sempre muito construtiva que o senhor nos traz. Eu acho que isso é extremamente positivo para a nossa empresa. Eu gostaria de cumprimentar também os nossos diretores, o diretor Valdir, a diretora Vânia, o diretor Ladislau. Estamos aqui com todos os diretores executivos da empresa, os demais colegas da Embrapa. Estamos aqui com o Marcos, que é um parceiro importante da Unipasto, uma grande rede que comercializa os produtos desenvolvidos pela Embrapa. A Embrapa é líder no desenvolvimento de forrageiras, de pastagens no Brasil. O Brasil se tornou até um grande exportador de sementes de pastagem em função dessa excelente parceria que nós temos com os nossos parceiros da Unipasto. Então, eu saúdo o nosso parceiro aqui presente. E a todos os demais presentes também, não posso deixar de saudar aos que nos acompanham pela rádio e TV Senado em todo o Brasil. Bem, senadora, o que eu, obviamente, o João Flávio, né, minha saudação ao colega João Flávio, que lidera tão bem a nossa unidade, a Embrapa Agro Silvo Pastoril, em Sinop, no Mato Grosso. O que eu gostaria de fazer é passar rapidamente por um conjunto de transparências que eu acho que, em grande medida, endereçam as questões que nos foram colocadas e apresentam algumas outras informações que nós julgamos importante e relevante trazer para essa comissão. Então, se a senhora me permite, eu vou rapidamente apresentar o que é a agenda que eu trouxe para a discussão com vossa Vossas Excelências hoje, fazer uma brevíssima introdução à Embrapa. Todos já conhecem a nossa organização, mas falar um pouquinho mais sobre os pilares da organização, como ela está ordenada. A Embrapa é uma instituição relativamente jovem, completamos 42 anos agora no dia 26 de abril, mas uma instituição muito consolidada, em função do grande investimento que ela fez em pessoas, estruturas e processos. Eu gostaria de dar uma passada rapidinha, só para mostrar para Vossas Excelências quão estruturada e consolidada está a nossa organização. E falar um pouco também em planejamento, endereçando em grande medida as colocações e as preocupações do senador Blaio. Né, o que a Embrapa tem feito para ler e entender o seu entorno, a realidade na qual ela está inserida e definir prioridades, fazer escolhas, aquelas escolhas que tragam a maior possibilidade de resultados relevantes e, mais importante que isso, esses resultados que geram impactos para a sociedade, que, afinal de contas, paga a conta. E, no fim, obviamente, nós vamos poder, com base no que vou apresentar, fazer as discussões e o debate necessário. A Embrapa é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Agricultura. Nós estamos ali no mesmo nível da Conab. A Embrapa e a Conab são empresas vinculadas ao nosso Ministério da Agricultura. Nós somos a maior empresa, a maior organização de pesquisa agropecuária na América Latina, uma das maiores do mundo, não é? Nós temos hoje 9.800 empregados, 2.480 pesquisadores, 2.500 analistas. O orçamento executado no ano que passou, no ano de 2014, em torno de 2,7 bilhões. A empresa é, na verdade, uma grande rede distribuída. Nós estamos em todo o Brasil, em praticamente todos os estados brasileiros, com centros temáticos, centros de produtos e centros ecorregionais e agroflorestais. E a Embrapa também é uma das poucas instituições do Brasil que tem uma grande rede de cooperação internacional. Nós estamos em praticamente todos os continentes. A Embrapa se tornou, ao longo dos anos, praticamente uma multinacional da ciência agropecuária. Nós temos presença nos Estados Unidos da América, na Europa e, mais recentemente, também uma presença forte na Ásia, na Coreia do Sul, na China e no Japão. Uma plataforma de cooperação técnica, Sul-Sul, com uma presença também muito forte, especialmente na África, mas em alguns países também da América Latina. Um pouco da nossa estrutura. Como eu disse, a Embrapa é uma empresa com um modelo muito estruturado e muito consolidado de gestão e governança. Uma das razões do sucesso da empresa ao longo desses 40 anos é o investimento que ela fez em pessoas, em recursos humanos. Nós tínhamos no início um foco muito grande na agronomia, na veterinária, na zootecnia. Ao longo dos anos, incorporamos um conjunto bem mais amplo de competências. Hoje, a Embrapa tem profissionais desde a física, geologia, da química, da bioquímica. Obviamente, agrônomos e veterinários são a maioria, mas a empresa ampliou muito o seu quadro de competências em função mesmo dos desafios que nós temos hoje, que vão muito além dos limites da produção primária, da fazenda. Nós lidamos com dimensões outras importantes, mudança de clima, relação com a sociedade, então ampliamos muito o nosso quadro de capacitação. Um programa forte de capacitação, renovação. A empresa renovou seus quadros a partir de 2009, uma coisa inusitada. A Embrapa contratou desde 2009 1.000 novos pesquisadores, né, que trazem digamos, uma força nova para a empresa. Ela completando 40 anos, fechando um ciclo, nós felizmente conseguimos fazer um trabalho importante de renovação. Então, são poucas instituições de pesquisa e inovação no Brasil que têm 2.400 pesquisadores, 2.500 analistas. Aqui, a distribuição dos empregados da Embrapa, 1.700 técnicos, 3.014 assistentes. Com esse perfil, né, nós temos 2.000 doutores, 1.000 mestres, Eu creio que talvez só o ARS americano e a CAS chinesa que tenham um quadro profissional tão habilitado e com esses números de profissionais. Então, estamos muito bem em termos de competência e de capacidade na empresa. 3 mil profissionais de nível superior, sendo 2 mil doutores, pouquíssimas instituições de pesquisa e inovação para a agricultura no mundo têm um quadro tão habilitado, tão treinado, como a nossa empresa. Nós temos feito um esforço muito grande para atualizar a nossa estrutura, nossa infraestrutura. Como o senador Blairo bem colocou, o mundo está mudando com uma rapidez muito grande, os paradigmas estão mudando com muita rapidez, a ciência avançando com uma rapidez muito grande. Um grande desafio para nós é nos mantermos atualizados. Como é que nós vamos manter os nossos centros de pesquisa, os nossos laboratórios atuais, em condições de responder aos desafios que nos apresenta o setor produtivo, o ambiente de inovação tecnológica. Então, essa é uma preocupação muito grande. Como é que a Embrapa vai dinamizar a sua grande rede de pesquisa e inovação? Como eu disse, somos uma grande rede distribuída, estamos presentes em praticamente todos os estados brasileiros, com centros ecorregionais de produtos, centros temáticos, centros de serviços importantes. Estamos inaugurando agora, em Brasília, um centro de serviço que é uma unidade quarentenária, que vai garantir ao Brasil a importação de material genético vegetal com segurança, para que a gente possa acessar diversidade genética em diferentes partes do mundo. Somos muito dependentes disso. Estamos inaugurando agora a unidade de pesca e aquicultura. Aquicultura, um potencial fantástico para o Brasil, uma nova unidade em Palmas. E, como eu disse, nós nos tornamos, ao longo dos anos, uma multinacional da inovação tropical, né? Estamos com laboratórios em três continentes, né? Na América do Norte, na Europa, em três países, na França, na Alemanha, no Reino Unido, estamos presentes já na China, no Japão e na Coreia do Sul. É importante esse movimento da Embrapa em direção à Ásia, em função da importância da Ásia, como grande mercado, como grande produtor de conhecimento e inovação. Foi mencionado aqui que recentemente conversamos com o ministro, eu e a ministra Cátia Abreu, com o ministro da Agricultura chinês. Nós já temos uma cooperação com a China, já temos uma presença na Embrapa chinesa, que é a Chinese Academy of Agricultural Sciences. Estamos fortalecendo esse projeto com os chineses. Como todos sabem, os chineses têm feito um esforço monumental em ciência, tecnologia e inovação, incluindo na área de biologia avançada, incluindo na genômica e na transgenia. Nós já cooperamos com os chineses nessa área e nesse diálogo entre a nossa ministro e o ministro chinês, ficou acertado que nós vamos intensificar a nossa cooperação, a troca de informações e a possibilidade de fazermos o que se chama inovação aberta, combinarmos ativos nossos com ativos da instituição chinesa para desenvolvermos juntos novos produtos, especialmente produtos biotecnológicos.
Bom, o senhor provou lá, doutor Maurício, certamente que ela cativou e conquistou o ministro da Agricultura chinês, porque ela ofereceu curau, ofereceu canjica, sim, ofereceu bolo de milho, ela fez tudo que podia para eles. Saíram carregando arroz doce e todas essas iguarias bem brasileiras da produção que a Embrapa ajuda a fazer. Apenas um detalhe, porque, sim, casualmente foi na hora que chegamos, estava saindo o ministro da Agricultura.
Exato, eu estive lá e eu testemunhei, a senadora, a nossa ministra foi realmente muito hábil em mostrar, né, as delícias do Brasil, as coisas maravilhosas que a gente faz aqui, o que animou muito o ministro chinês, que realmente saiu exultante da reunião. Nós não estamos iniciando uma parceria com os chineses, nós já temos uma parceria com os chineses, nós já temos pesquisadores da Embrapa trabalhando na CAS, né, Chinese Academy of Agricultural Science. Queremos intensificar essa cooperação e ficou acertado que a partir desse diálogo entre os ministros que nós vamos intensificar essa colaboração. Um pouco da distribuição da empresa no Brasil, eu acho que essa é a grande fortaleza da Embrapa. Ao invés de ser um prédio enorme aqui em Brasília, cheio de gente, aqui na capital do país, nós somos a rede distribuída. A Embrapa optou por levar a ciência para os diferentes rincões do Brasil, aproximar os pesquisadores pesquisadores dos problemas do mundo real. Isso eu acho que é um aspecto muito importante da nossa organização. E temos, eu posso assegurar, Vossas Excelências, que nós temos uma infraestrutura que é estado da arte. Poucos países no mundo, poucas instituições de pesquisa e inovação no mundo têm a infraestrutura de pesquisa e inovação para a agropecuária que a Embrapa tem. Aqui o nosso centro de soja em Londrina, uma unidade que teve um papel importantíssimo na tropicalização dessa leguminosa e que cumpre um papel importantíssimo em trazer e adaptar a variabilidade para que a gente possa enfrentar os problemas que estão vindo aí, pragas, doenças, contaminantes. Então, uma unidade extremamente importante, com um conjunto de laboratórios inigualável, realmente estado da arte. Embrapa Instrumentação Agropecuária, Embrapa, nós quebramos paradigma de investir em instrumentação avançada, em formação tecnológica aplicada à agricultura. Esse centro está trabalhando na fronteira da nanotecnologia. É um centro da Embrapa que está recheado de físicos, né? O nosso diretor de pesquisa e desenvolvimento é físico, foi chefe dessa unidade. Então, é uma certa quebra de paradigma. Que instituição de pesquisa para a agricultura contratou físicos para estudar nanotecnologia, instrumentação, automação avançada, é o que esse centro faz em São Carlos. Embrapa Agroenergia, trabalhando agora em tecnologia de biomassa. Nós temos que pensar que daqui a pouco a nossa agricultura vai fazer interface com a nova bioeconomia, com novas bioindústrias. Ontem nós tivemos a sanção pela presidente Dilma da lei de biodiversidade, que facilita o acesso e uso da diversidade genética no Brasil. Isso vai abrir um espaço gigantesco para o Brasil criar novas oportunidades para a sua agricultura e para a sua, para a agropecuária. Embrapa Uva e Vinho, e nós estamos cada vez mais trabalhando as chamadas estruturas multiuso, para evitar a disseminação de estruturas caras e complexas em todas as unidades, sediando em alguns lugares estruturas poderosas, por exemplo, para a agricultura de precisão. Esse é o centro mais avançado que tem no Brasil para a agricultura de precisão, localizado em São Carlos, em São Paulo, um centro de bioeficiência e sustentabilidade na pecuária, um laboratório dos mais avançados no Brasil para testar a qualidade de alimentos, para avaliar a eficiência de alimentos, emissão de gases na pecuária, uma base não só para a Embrapa, mas para as universidades, para o setor privado, o laboratório de química de produtos naturais mais sofisticado na América Latina, sem dúvida alguma, com instrumentação de última geração, localizado em Fortaleza, no Ceará. A unidade, uma das unidades mais novas que nós temos na Embrapa, esse é um conceito novo de unidade que foi criada no Mato Grosso, em Sinop, a Embrapa Agro Silvio Pastoril. A ideia é que no futuro as unidades de pesquisa vão se tornar como que unidades hub. Uma unidade hub é aquela que congrega pesquisadores das várias unidades especializadas da Embrapa. Estamos levando para o Mato Grosso pesquisadores da Embrapa Soja, da Embrapa Gado de Corte, da Embrapa Gado de Leite, da Embrapa Instrumentação. Então, congregando ali um conjunto de profissionais que vão trabalhar o conceito dos sistemas integrados. Então, nós construímos essa unidade, que eu diria é algo inusitado. Eu acho que poucos países têm uma unidade como essa, além de ser uma estrutura maravilhosa, muito bem concebida. Parabéns aqui de público ao João Flávio, que liderou esse processo. Então, é uma unidade plenamente funcional, trabalhando um conceito que vai ter que se consolidar no Brasil, que é o conceito da intensificação sustentável na nossa agropecuária. Com o Código Florestal, nós vamos ter que elevar a produtividade da nossa agropecuária na vertical e não mais na horizontal, ampliando área. Nós vamos ter que aumentar a eficiência, aumentar a efetividade. Então, é um modelo de experimentação numa outra escala. Nós não estamos fazendo aqui mais experimentação em pequenos plots, né, em pequenos campos experimentais. É experimentação na escala do produtor, na escala das fazendas, uma coisa inusitada, eu diria, para pesquisa e inovação, não só no Brasil, no mundo. Usando automação avançada, uso de drones para sensoriamento remoto, essa unidade está fazendo algo inusitado. Nós já estamos iniciando o uso dos VANTs, dos veículos aéreos não tripulados, para fazer o acompanhamento sistemático dos nossos experimentos no campo. A Embrapa Agro Silvio Pastoril, aqui ela já visualizada com uma imagem a partir de um drone, né? Nós estamos adaptando os drones para fazer o acompanhamento sistemático dos nossos experimentos a campo. A empresa tem também lançado mão de parcerias com o setor privado para aumentar a sua capacidade, a sua efetividade, para que a gente possa acessar estrutura e competência de outras empresas. Hoje a Embrapa tem cooperação com 160 parceiros públicos e privados, nacionais e internacionais. Dou um exemplo, a rede de Fomento e LPF. Essas empresas todas se uniram à Embrapa e nós formamos uma grande rede para promover as tecnologias chamadas ILPF, Integração Lavoura Pecuária Floresta, que entendemos vai ser a próxima grande fronteira da agricultura brasileira no futuro. Essas empresas nos apoiam num grande programa de disseminação das tecnologias que a Embrapa está gerando para correção do solo, para integrar a lavoura pecuária floresta, trabalhar diferente diferentes alternativas, diferentes modelos. Então, um trabalho maravilhoso feito em grande sintonia com o setor privado nesses lugares todos do Brasil, onde tem um pontinho ali, tem uma grande base, uma grande unidade de referência tecnológica baseada nos conceitos de ILPF em todo o Brasil. Uma rede poderosa, feita junto com o setor produtivo, com fazendeiros, nas propriedades rurais, adaptando tecnologia para as diferentes realidades do nosso país. Estamos também trabalhando um conceito de núcleo territorial de inovação e referência tecnológica para aproximar a Embrapa do setor produtivo. Estamos fazendo isso com as universidades, com o setor privado. Por exemplo, queremos discutir com o setor privado. Não é momento do Brasil começar a pensar em erradicar o bicudo? Essa praga terrível, os americanos conseguiram erradicar o bicudo, por que nós não podemos erradicar? Estamos agora discutindo com o setor algodoeiro, que é extremamente organizado, extremamente um setor muito informado, nós podemos perfeitamente trabalhar esse conceito. E aqui, senador Blairo, eu gostaria de... Eu acho que essa informação aqui tem muita relevância para o que o senhor nos coloca. Nós temos uma preocupação enorme em relação à dependência tecnológica, em relação à biologia avançada, à transgenia, os novos genes, as novas funções biológicas que a nossa agricultura vai precisar. Eu tenho, inclusive, falado publicamente da nossa preocupação com a dependência, talvez já muito exagerada, em relação às empresas, em especial às multinacionais. Não temos nada contra elas, somos parceiros das grandes multinacionais, queremos continuar sendo parceiros, mas não gostamos da ideia de uma dependência exacerbada, extrema, do Brasil em relação a essas tecnologias. Estamos criando para isso esse conceito de unidade mista de pesquisa. A Embrapa está desenvolvendo, juntamente com a Unicamp, uma plataforma voltada para o desenvolvimento de ativos de base biológica para adaptação à mudança de clima. Essa unidade mista entre a Embrapa e a Unicamp, que é uma coisa inusitada, uma empresa tecnológica com uma universidade, nós teremos um espaço no Parque Tecnológico da Unicamp para desenvolver um pipeline de P&D para o desenvolvimento de ativos, os transgenes que o senador Blairo tão bem coloca, que nós precisamos dominar. Esse pipeline já está organizado, nós já iniciamos esse projeto com a Unicamp, um projeto de R$70 milhões. Nós não ficamos a dever nada para as empresas, para as grandes empresas, em termos de conhecimento e de competência. Agora, precisamos ter investimento e capacitar as nossas organizações para montar os pipelines à semelhança que as empresas montam. Esse programa com a Unicamp está montado, estruturado, todo o planejamento feito, inclusive com a infraestrutura necessária, ele custará R$70 milhões. Eu já conversei, tenho conversado com o BNDES, estive falando com o presidente do BNDES, o presidente Coutinho, mostrando a importância do Brasil ter o domínio dessa tecnologia e a nossa capacidade de desenvolver esse tipo de pipeline aqui. É um investimento relativamente baixo. É na Unicamp, no Parque Tecnológico da Unicamp, em São Paulo. É interessante a combinação, porque nós temos na Unicamp a nossa unidade Embrapa Informática Agropecuária. E temos... Cumprimentar o senador Wellington Fagundes, autor do requerimento, para a nossa presença aqui. Um bom dia, senador. Senador Blairo, vai ficar aqui exatamente nessa área da Unicamp, onde está sendo criado um grande parque tecnológico, um projeto de custo relativamente baixo, 70 milhões de reais. Nós já mobilizamos para lá os pesquisadores da Embrapa, os pesquisadores da Unicamp, então já temos o pipeline para o desenvolvimento dos nossos transgênicos, dos nossos organismos geneticamente modificados, estruturados lá. Eu queria rapidamente, senadora, também falar um pouquinho, obviamente que eu não vou passar por todos os processos importantes para gestão e governança na nossa empresa, mas eu gostaria de destacar alguns. O senador Blairo manifestou uma certa preocupação em relação a foco, em relação a escolhas, e nós estamos fazendo algo que eu diria também é um pouco inédito para organizações públicas no Brasil. Nós, desde 2012, eu vivi na Coreia do Sul, me impressionou muito o trabalho que se faz na Coreia do Sul em termos de inteligência estratégica. Os coreanos investem muito nos processos de inteligência estratégica e competitiva, tem muitos think tanks, né, para olhar para o futuro, modelar futuros possíveis. Então, tão logo assumi a presidência da empresa, uma das primeiras coisas que fiz foi criar uma base de reflexão, de análise, de formulação estratégica para a empresa, chamado a AgroPensa, né? A Embrapa funciona, isso aqui é um chart para mostrar de maneira muito simplificada como a nossa organização funciona, não é? Nós temos que olhar para o futuro, para as demandas da sociedade, para o mercado de inovação, trabalhar um processo de inteligência que nos ajude a construir a visão, que direções a empresa vai tomar daqui para o futuro. E essa visão orientar o nosso processo de produção. É exatamente isso que nós estamos fazendo, né, com o nosso sistema de inteligência estratégica, o AgroPensa, que é um caminho, eu acho, necessário e inevitável para as instituições brasileiras investir mais em antecipação e antevisão do que simplesmente em reagir aos desafios que estão postos. Essa rede AgroPensa, a base AgroPensa, já nos permitiu produzir o documento de visão da Embrapa para os próximos 20 anos. Esse documento está pronto, está disponível na internet, que mostra qual que é a visão da Embrapa e seus parceiros de desafios, de riscos, de oportunidades para os próximos 20 anos. E foi esse trabalho de visão que nos orientou na revisão do plano estratégico da empresa. Se a senhora me permite, senador, eu gostaria de colocar um vídeo curtinho de 2 minutos que mostram o que é a rede AgroPensa, que eu acho que é uma iniciativa importante da Embrapa. Pela primeira vez, estamos trazendo o conceito de inteligência estratégica, inteligência competitiva para a pesquisa agropecuária. Peço a paciência para esse vídeo curtinho de 2 minutos.